Bezrat Hashem, Daf Kuf Nun, Zayin Tadot Yud Shabbat. Estamos a Kuf Nun, Daf Amud Bet, Daf Kuf Nun, Vav, no verso, na última linha. O Mi Amar Rabbi Yohanan Ahi, no meio da linha, no meio de um assunto. O assunto é a Machloket Rabbi Yudai Rabbi Shimon com relação a Muktze. Se tem um objeto que servia para um uso na véspera de Shabbat e em Shabbat mudou o uso dele, será que isso virou Muktze ou não? Muktze é qualquer coisa que a pessoa não pensou em usar dessa forma em Shabbat. Conforme Rabbi Yudai, um animal, por exemplo, que estava vivo, um animal kasher, que servia para o ser humano comer. E no Shabbat ele morreu, virou uma nevelá. Será que a gente pode dar para os cachorros ou não? Conforme a Bíblia, não pode dar para os cachorros. Uma vez que a entrada do Shabbat servia para uma pessoa comer. Conforme Rabbi Shimon, pode dar para os cachorros. Uma coisa que a pessoa pode usar em Shabbat, a pessoa não se desliga. O Muktze significa que a pessoa se desligou, desligou sua atenção desse uso. Conforme Rabbi Shimon, a pessoa nunca se desliga a atenção de uma coisa que ele pode usar em Shabbat Yom Tov. Rabbi Yohanan falou que a Halakha é como Rabbi Shimon. Agora vai perguntar como é o Mia Rabbi Yohanan. Como você pode falar que Rabbi Yohanan disse que a Halakha é como Rabbi Shimon? Veja, Rabbi Yohanan Halakha que está Mishnah. Rabbi Yohanan falou que a Halakha é sempre quando tem uma Mishnah que não tem o nome de nenhum sábio, não tem uma machloket lá. A Halakha é como essa Mishnah. Vetnani tem algumas Mishnah como Rabbi Yudá falou. Fala a Mishnah em Betzá. Ele me vaquina em cima na corot, velo mina corash nishbira beyom tov, é proibido cortar a madeira para fazer lenha, de toras de madeira, que eram para fazer construção, velo mina corash nishbira beyom tov, e não de uma tora de madeira que fazia parte do teto da casa da pessoa que se quebrou, não pode usar essa madeira para fazer lenha. Como Rabi Yudá falou, na entrada do Shabbat você veio para fazer uma construção, no meio do Shabbat mudou o uso, e é muktzeh. Por isso não pode usar isso para fazer lenha, para acender o fogo em Yom Tov. Como pode ser que Rabbi Yohanan falou que ela cai como Rabbi Shimon? Falei, mas Rabbi Yohanan, ou que Rabbi Yossi Bar Yehuda mat nela. Falei, mas que conforme Rabbi Yohanan, essa Mishnah é conforme a opinião de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Não amasta a Mishnah. Falei, mas uma outra Mishnah como Rabbi Yehuda. Tashma, matrilin be'alemat ha-teven, avalo be'itzim sheba muktzeh. A Mishnah falou, a pessoa pode começar a pegar de uma montanha de feno, avalou Beitzim Shamukta, mas não pode pegar lenha de madeiras que estão no armazém. O Muktze aqui é uma rua que tem atrás da casa da pessoa, que a pessoa usa como armazém. Não pode usar essas madeiras. Essas madeiras serviam para longo prazo, não para usar nesse Shabbat. E o que a gente vê daqui? Que é uma coisa que não está pensada na entrada do Shabbat para ser usada. Então é Muktze, como o Rabbi Yudá falou, conforme o Rabbi Shimon poderia usar essas madeiras que estão no armazém, uma vez que serve para a pessoa não se desliga a sua atenção, o seu pensamento de usar isso em Shabbat, a pessoa sim vai querer usar isso em Shabbat. A gente vê uma Stamishna como o Rabbi Yudá. Então como pode ser que Rabbi Yohanan falou que ela cai como o Rabbi Shimon? Falamos na Atam, com relação àquela Mishnah, Be'arze ve'ashuchi, de Muktze Mahmat Hesron Kis. Fala, mas lá se trata de cedro, dois tipos de cedro que a pessoa usa para fazer construção. É um outro tipo de muktzeh lá. De muktzeh mahmat hesron kis, é um muktzeh por causa do valor da coisa. Uma coisa tão valiosa e frágil que a pessoa deixa de usar ela para outros usos, mesmo durante a semana. Isso é muktzeh. A filha de Shimon Modé, com relação a muktzeh mahmat hesron kis, esse tipo de muktzeh, mesmo Rabbi Shimon não concorda com a Bíblia que isso é muktzeh. Então essa Mishnah, como Rabbi Shimon também, é um caso especial. Fala, Natashma, uma outra prova contra esse conceito que Rabbi Yohanan falou que Allah é como Rabbi Shimon. Mas está Mishnah como Rabbi Yudá, mas que é proibido dar bebida para um animal beber antes da Shechitá. O costume é dar de beber para um animal antes da Shechitá, para o animal ficar hidratado, é ser mais fácil tirar o couro do animal depois da Shechitá. Ele mas que me shortira também do barulho, é proibido dar de beber e fazer a Shechitá em animais que moram fora da cidade, se eles dormem fora da cidade, são midbariot. Porque é muktzeh, como Rabbi Yudá falou, uma vez que a pessoa não pensou em usar na véspera de Yom Tov esses animais, então não pode fazer shchitá neles em Yom Tov, aval mashkim veshochtim et habaitot, então ele pode dar de bebê e pode fazer shchitá em animais que dormem dentro da cidade, porque a pessoa pensou nesses animais na entrada do Shabbat. Fala que era uma outra prova que Rabbi Yohanan não pode sustentar que ela é como Rabbi Shimon. Outra está Mishnah como Rabbi Yudá. Se fosse ela é como Rabbi Shimon, seria permitido também usar esses animais que moram fora da cidade. Fala que Rabbi Yohanan está Mahrina Ashkach. Rabbi Yohanan achou uma outra está Mishnah e fixou ela como Rabbi Shimon baseado nessa outra Mishnah. בית שמאי אומרים מגביעין מעל שולחן עצמות וקליפין. כלומר בית שמאי הפרמישות של יד הזמר, אז כמו עשו אז מאוס, אוסוס איקסקס. אוסוס איקסקס סיימן פרה סרקומידה ג'נימאו, הפרסור פרושת של האיץ, כלומר פרמישות של בית שמאי, נאו הם מוקצי. הפרמישות של בית שמאי סנדה כמו רבי שמעון, ובתילל אומרים, כלומר בתילל מסלק את הטבלה כולה ומנערה. כלומר בתילל הפרסור תינקי של יד תודה הסתה בוד המזה, e depois jogar essas coisas fora, não pode tirar com as mãos, aparentemente, conforme o Bitileu, Alahai como Rabi Udá, que é muito essas coisas, mesmo que servem para comida de animal. E a Rabi Nachman, Anu en Lanu, fala Rabi Nachman, nós temos uma tradição, era Bet Shammai que Rabi Udá, ou Bitileu que Rabi Shimon. Conforme Rabi Nachman, temos que inverter aqui, Bet Shammai dificultou Alahai como Rabi Udá, ou Bitileu facilitou Alahai como Rabi Shimon, uma vez que Bitileu fala que sim, pode tirar esses ossos, essas cascas, com as mãos, e ela é como Rabi Shimon, fixou Rabi Yochanan, ela é também como Rabi Shimon, uma vez que é como se fosse uma Stamishna, como Betilel, que ela é como Betilel em todos os lugares. Fala, Gemara. Pligeba Rav Acha e Ravina. Rav Acha e Ravina discutindo com relação a Rosh Shabbat, dessas machlokot de Rabi Shimon e Rabi Yudá. Hadamar, um desses sábios falou, Bechol HaShabbat Kula, todas as Rosh Shabbat, הלכה כרבי שמעון, כל הסוף הזה זה מחלוקות של רבי יהודה רבי שמעון, הלכה כמו רבי שמעון. לבר ממוקצה מחמת מיוס, פורס יקז שמוקצה מחמת מיוס, אהו אובג'טו כפסוא, חג'יתא אוזו דלי, פרקי אהו אובג'טו כדזגרדה ואוזה, פסוט עם אברסם אינושו שאוזה אלי, e com relação a isso, falou o sábio que ela quer como Rabi Yudá nesse caso. Conforme Rabi Shimon, isso não seria a Muktzeh, uma vez que não é um objeto como um Graf Shelrei, como um pinico, que a pessoa tem realmente aversão de usar isso. É um objeto que a pessoa tem um pouco de aversão. Conforme Rabi Shimon, isso não seria a Muktzeh, mas falou o sábio que ela quer como Rabi Yudá nesse caso. O Mai, qual é um exemplo desse Muktzeh Mahmat Mius? Neriashan é uma vela que foi usada, é uma vela que tem um utensílio de barro, já foi usada, a pessoa tem uma aversão de usar isso outra vez, e conforme a Bíblia isso é Muktze, isso falou o sábio que ela cai como a Bíblia nesse caso, porém em outros casos ela cai como a Bishimon. Vechadamar, porém um outro sábio, discutiu com a primeira opinião. Bemuktze Mahmat Mius, nami ela cai que a Bishimon. O coração Muktze Mahmat Mius, também ela cai como a Bishimon, que não é Muktze. São Graf Shilrei, aí é Muktze. Lebari Muktze Mahmat Isur. Fora o caso de Muktzeh Mahmat Isur, que é um objeto que na entrada do Shabbat era proibido usar em Shabbat, e a pessoa estava no meio do Shabbat e aconteceu que já podia usar isso em Shabbat. O Isur, essa proibição de usar o objeto, acabou no meio do Shabbat. Aí a gente fala que ela cai como Rabi Yudá. Conforme Rabi Shimon é um Krishna Melachtor Isur, a pessoa pode usar ele, seja com fome, como, pode usar ele para um uso permitido em Shabbat e pode usar esse objeto, locomover ele, para liberar o lugar que o objeto está. Conforme Rabi Yudá não pode, isso explicará aqui. Conforme Rabi Yudá, a pessoa não pode usar um Krishna Melachtor Isur, tanto de Tzerer Gufome como. Isso falou, sabe o que Alahá é como Rabi Yudá nesse caso? O Mainil, qual é o exemplo de um objeto que na entrada do Shabbat era proibido usar ele e no meio do Shabbat se permitiu usar ele? Fala, Maná, Nershe Idliku Babiotá Shabbat. É uma vela que estava acesa na entrada do Shabbat. Essa vela era Muktze, era secundária, era basis para a chama, e a chama também é Muktze. Então, na entrada do Shabbat era proibido usar isso, e no meio do Shabbat isso apagou. Então, não tem mais a proibição de basis, mesmo assim tem o Alahá de Muktze, conforme Rabi Yudá, isso é Muktze, porque na entrada do Shabbat isso era um Krishna Melachtor Leissur, e Alahá como Rabi Yudá nesse caso. Conforme Rabi Shimon, seria permitido usar essa vela. Ava Muktze Mahmat Restron Kis, porque o coração Muktze Mahmat Restron Kis, que é aquele objeto valioso e frágil que a pessoa não gosta de usar para outros usos, a filha do Rabi Shimon Modê, mesmo o Rabi Shimon não sabe que isso é Muktze. Tetran, a própria, esse conceito, Kolakelim, Trim, Shabbat, todos os utensílios, podem ser locomovidos em Shabbat, Hussein, Messar, Agador, fora de um serrote, que é um serrote frágil e valioso de um profissional, Beatet, Shamachrechá, e um bastão que se usa para arar, colocar naquela máquina que ara, também é um objeto profissional e valioso, que a pessoa faz ele Muktze, rejeita e se desliga de usar ele em Shabbat. Então, o Rabi Shimon fala que isso é Muktze. Continua a Mishnah, Mafirin e Darim be Shabbat. Agora a Mishnah vai falar algumas alachot. Começo da Mishnah é com relação à liberação de promessas em Shabbat. Depois a Mishnah fala com relação a fechar uma janela e fazer medidas de mitzvah em Shabbat. E agora vou explicar esses casos da Mishnah melhor. Fala a Mishnah: Mafirin Nedarim be-Shabbat, é permitido anular uma promessa em Shabbat. Ou seja, um marido pode anular a promessa de sua esposa, um pai pode anular as promessas de sua filha, dependendo da idade da filha. É permitido fazer isso em Shabbat. Nishalim Nedarim, She'en Etorech HaShabbat, é permitido para um sábio da Torá ou um tribunal rabínico para que eles liberem para ele as promessas dele. Se são promessas que têm a ver com o Shabbat, a pessoa pode fazer isso em Shabbat. O Pokikin Tamaor, é permitido fechar uma janela em Shabbat. Fechar uma janela é uma janela que não é fixa à construção, é permitido fechar essa janela em Shabbat. O Modedin Tamatlit, é permitido medir um tecido para ver se ele recebeu impureza. O Modedin Tamikve, é permitido medir um mikve para ver se é um mikve kasher ou não. O mikve tem que caber 40 CA, 40 CA, tem que ter uma área de pelo menos 0,5 metro de comprimento, 0,5 metro de largura e 1,5 metro de altura. Pode medir isso em Shabbat e Yom Tov. O Maase Bimei Aviv Shel Rabbi Tzadok, aconteceu nos tempos do pai de Rabbi Tzadok, o Bimei Abashon Ben Botnit, e nos tempos de Abashon Ben Botnit, Shepakiku e Tamaor, fecharam a janela em uma certa situação, Betfiah, com um objeto de barro, Vekashu e Tamekida, Begmi, e amarraram um utensílio com uma fibra, Leidaim Eshba Gigit Poter Tefah, para ver se tem um barril, uma abertura de um tefah, 10 centímetros, a gente vai ver por que eles mediram isso, Imlav ou não, o Medivrem Lamadnu, e deles a gente aprendeu, Shepokikin, o Modedin, Vekoshim e Shabbat, aprendemos deles que é permitido fechar uma janela, é permitido fazer uma medida de mitzvah, é permitido amarrar uma amarra não fixa, uma amarra temporária em Shabbat, um lote temporário. E Baelu perguntaram aos sábios com relação à primeira lacada da Mishnah, a fará de Darim, anular uma promessa. A fará ben letzorech ou ben shelo letzorech? Perguntaram aos sábios com relação à fará de Darim, que o marido anula as promessas de sua esposa, por exemplo. Ben letzorech ou ben shelo letzorech? Será que ele pode anular uma promessa, mesmo que não tenha a ver com o Shabbat? A pessoa não precisa de anular a promessa para o Shabbat? Vexelá letzorech in, shelo letzorech ou, por informação, a liberação de uma promessa no tribunal rabínico ou um sábio da Torá, só pode fazer essa liberação se a pessoa precisa dessa liberação no Shabbat? O conceito é que a fará, a anulação de uma promessa, é dependente do dia que foi feita essa promessa. E só naquele dia a pessoa pode fazer essa anulação. Depois de um dia a pessoa não pode mais fazer a anulação, talvez, uma vez que a halachá assim, talvez os sábios permitiram ele anular a promessa de sua esposa, mesmo que não tenha a ver com o Shabbat. O Mishumar Rikami Falgino Me'adad, e por isso a Mishnah citou os dois exemplos, também com relação a Farah Nedarim, e também com relação a Shirat Chacham. Ou Dirma, ou talvez não, a Farah Nami Letzorech, Shelo Letzorech Lo. Ou talvez mesmo a Farah, a anulação da promessa através do marido, por exemplo, só pode fazer essa anulação se a pessoa precisa no Shabbat dessa anulação. Se a pessoa não precisa dessa anulação no Shabbat, não pode fazer essa anulação. E porque a Mishnah diferencia entre os dois casos, o caso de Afará Nedarim e o caso de Sheilat Chacham, Mishum de Afará Enzalich Bedin, porque Afará, a anulação da promessa, não precisa de um Bedin para permitir essa promessa, Vesheilat Tricha Bedin, porém, liberação através de um sábio precisa de um Bedin, um tribunal rabínico, ou um sábio muito especial, muito, muito grande, que lhe pode anular essa promessa sozinho. Tashma, uma prova para resolver essa pergunta. Detane Zuti de Berafapa falou: Sabe Mefirin Nedarim Beshabbat Letzorech HaShabbat. Só é permitido fazer a fará, a anulação das promessas, se a pessoa precisa no Shabbat dessa anulação. Letzorech HaShabbat Inch, Letzorech HaShabbat Lo. Só se a pessoa precisa no Shabbat dessa anulação, senão, não pode. Lishnachrin, uma outra versão dessa pergunta dos sábios. E Baelu perguntaram aos sábios: Letzorech Atarvai Uktani, Veshelo Letzorech Lo. Isso que falou que Sheilat Chacham, a liberação de uma promessa através de um sábio, só pode ser feita em Shabbat ou Yom Tov, se a pessoa precisa no Shabbat ou Yom Tov dessa liberação. Atarvai Uktani, talvez também está relacionado à Lacha de Afará, de anulação da promessa através do marido. Shelon Etzorech Lo, porém sim, a pessoa não precisa dessa anulação em Shabbat, não pode fazer essa anulação em Shabbat. Alma, daqui a gente vê Afará Nedarim Etlaet. Se a halakha é essa que não pode fazer a fará de Darim, que não tem a ver com o Shabbat, a gente vê uma outra halakha, que pode fazer a fará de Darim no dia da promessa, significando 24 horas a partir do momento que essa mulher fez a promessa. Não tem a ver com o final do dia, ou seja, o anoitecer do próximo dia, tem a ver com 24 horas a partir do momento da promessa. Então, uma vez que ela tem 24 horas para fazer essa afará de Darim, não tem que fazer essa afará em Shabbat ou Yom Tov, pode esperar depois de Shabbat e Yom Tov. Até 24 horas depois do momento da promessa, e a pessoa pode fazer a afará depois do Shabbat também, então não pode fazer a afará no Shabbat, só se a pessoa precisa no Shabbat dessa afará. Ou Dirma, ou talvez não, Kiktani Letzori Hashelau Dektani. Isso que fala na Mishnah, que só pode fazer a anulação de uma promessa, que a pessoa precisa dessa liberação em Shabbat, ou seja, com relação a Sheilat Chacham, a pessoa ir num tribunal rabínico ou num sábio da Torá, Aval Afará Nedarim, Afiru Shelo Letzorech. Porém, Afará Nedarim, mesmo que a pessoa não precisa no Shabbat, a pessoa pode fazer essa anulação. Por quê? Afará Nedarim, Kolayom. Tem que a gente ver uma outra alaká, que a Afará Nedarim depende do anoitecer do próximo dia. A pessoa pode fazer a anulação da promessa até o anoitecer do próximo dia. Uma vez assim, os sábios falaram que a pessoa pode fazer essa anulação da promessa em Shabbat, mesmo que não tenha a ver com o Shabbat. A pessoa não perder essa possibilidade de fazer a afará, a anulação da promessa de sua esposa. Então temos uma pergunta. Não sabemos se a afará de Darim pode ser feita somente se a pessoa precisa dessa afará em Shabbat, ou mesmo que a pessoa não precisa, pode fazer essa afará de Darim. Tashma uma prova. Detani razuti debera fapi meferim de Darim be Shabbat, tzorech Shabbat. Falou, o sábio pode fazer a afará de Darim em Shabbat se a pessoa precisa dessa afará no Shabbat, tzorech Shabbat e... Só se a pessoa precisa no Shabbat. Se a pessoa não precisa dessa afará no Shabbat, não pode fazer essa afará. Ama, afará de Darim, et laet. Tem que a gente ver realmente conforme a Halakha, que a afará de Darim, essa anulação das promessas, tem 24 horas para fazer essa anulação. Não depende do anoitecer do próximo dia. Por isso a pessoa não pode fazer em Shabbat a afará, que a pessoa não precisa da liberação no Shabbat. Por exemplo, se a mulher falou que ela não quer comer no Shabbat nada, isso incomoda o marido pode anular essa promessa, porque tem a ver com o Shabbat. Porém, se a mulher falou uma outra promessa que não tem a ver com o Shabbat, aí o marido tem que esperar depois do Shabbat e fazer essa anulação da promessa. Fala, Amar Avashi, Veha Anantna. Pergunta da Avashi, temos uma Mishnah contra esse conceito que a gente falou anteriormente. Afará Nedarim Kolayom. Afará Nedarim é todo dia. Ou seja, depende até o anoitecer do próximo dia. Não são 24 horas, a gente falou anteriormente, são 24 horas que a pessoa tem de fazer a afará. Entre parênteses, 24 horas aqui, não são 24 horas que a gente tem no relógio, são 24 horas relativas à duração do dia, desde o amanhecer até o anoitecer, tem que dividir isso em 12 e vão ser horas zmaniot. São horas que dependem da duração do dia. Então a gente vê aqui dessa Mishnah, que a afará nedarim kolayom, a afará nedarim depende do dia, até o anoitecer do próximo dia. Veja bidovar leakel leachmir. E tem um lado fácil dessa halakha e tem um lado difícil dessa halakha. Que é isso, como se trata isso? Nadral le Shabbat. Se a mulher fez a promessa na noite do Shabbat, meifel le Shabbat, a pessoa pode fazer a afará na noite do Shabbat, veyoma Shabbat asheter shach. E no dia do Shabbat ele também pode fazer a afará até o anoitecer do Shabbat. Domingo, esse é o lado fácil da halakha. A pessoa tem todo o dia do Shabbat para fazer essa afará de uma promessa que foi feita na noite do Shabbat. Nadraim Kashachah, se a mulher prometeu, junto com o anoitecer do Shabbat para o domingo, tem pouco tempo para fazer a afará, Mefeira Tiloterchach. Ele pode fazer a afará até anoitecer. Shem lo efer Mishir Kashachah, ele não pode fazer. Se ele não fez a afará até anoitecer, então não pode mais fazer a afará, não pode fazer a anulação da promessa. Esse é o lado difícil dessa halakha, não tem 24 horas aqui, então a pessoa tem pouco tempo para fazer a afará. Conforme essa Mishnah, a halakha seria que a pessoa pode fazer a afará em Shabbat, mesmo que não tenha a ver com o Shabbat, para a pessoa não perder essa opção de fazer a afará. Se tem uma contradição, vimos anteriormente que a afará tem 24 horas do dia, e vimos outra Mishnah que a afará kolayom kolo depende do dia da promessa e não são 24 horas. Se for pouco tempo até o anoitecer, é esse tempo que ele tem para fazer a afará, uma contradição. Responde a Tanaihi. É uma machloket Tanaihi com relação a esse conceito. De Tanaihi fala uma braita. Afará nedarim kolayom. Conforme a primeira opinião, a afará nedarim depende do dia até o anoitecer daquele próprio dia. Não é 24 horas. Rabi Yossi bar Yehuda, Rabi Elazar, Rabi Shimon Amrum et Leit. Porém, os sábios falaram que é diferente. Tem 24 horas para fazer a Afará. Então a gente vê que é uma machloket também com relação a esse conceito, também com relação a Alahá. Se pode fazer a Afará de uma promessa que não tem a ver com o Shabbat. Fala para Rabi Shalim e Nedarim. A pessoa pode ir para um sábio ou para um tribunal rabínico para liberar uma promessa dessa pessoa. E vai ler o que Sheloi Aloknai ou Dilma Afiloi Aloknai. Perguntam os sábios. Só pode fazer essa liberação da promessa no tribunal rabínico se a pessoa não tiver tempo antes do Shabbat Yom Tov de fazer essa liberação? Ou mesmo que a pessoa teve tempo antes do Shabbat Yom Tov para fazer essa liberação, ele pode ir no Shabbat Yom Tov fazer essa liberação? Tashma, uma prova. Lizaki kulera banan lerazutra beredrazeira. Lazutra beredrazeira. Precisou dos rabinos para fazer uma liberação de uma promessa em Shabbat Yom Tov, vexaram o Leni Drei. Eles liberaram a promessa dele a Falgav de Havalei Pnai. Mesmo que ele teve tempo antes do Shabbat Yom Tov para ir e fazer essa liberação, mesmo assim liberaram a promessa dele em Shabbat Yom Tov. Daqui a gente vê que não depende disso. A pessoa pode fazer a liberação mesmo que ele teve tempo antes do Shabbat Yom Tov. Continua. Shepakiku etama or batfiach vekashu etama kidah bagmi. O que aconteceu foi que fecharam uma janela com um utensílio de barro e amarraram um utensílio com uma fibra. Agora eu vou explicar o que aconteceu lá, porque eles fizeram tudo isso. A maravilha da Amará falou o sábio: Hilkati Ktana Ita Benshte Batim. Tinha uma pequena ruela entre duas casas. Betumaita Shami tinha um pedaço do corpo do falecido nessa ruela. Viramos a página. E sobre esse pedaço do corpo do falecido tinha um barril rachado. Sabemos que se tem um teto de 10 centímetros sobre um pedaço do corpo do falecido, um casai do corpo do falecido já é suficiente para impurificar todo aquele recinto. E tinha aqui um barril rachado em cima desse pedaço do corpo do falecido. O paquecu etamaor. E tinha janelas que davam para essa arruela. E com receio que estava impuro toda aquela ruela, e essa empresa ia entrar nas casas também, eles fecharam a janela com um utensílio. Colocaram o fundo de um utensílio na janela, um utensílio de barro não recebe impureza no seu fundo, no seu chão, sim, recebe impureza do lado de dentro. Então eles colocaram esse utensílio de barro na janela, com o seu chão virado para a ruela, fechando a janela. Vekashuita makidabagmi, eles pegaram um utensílio e amarraram ele com uma fibra. O que aconteceu foi que era uma gigitz do ká, era um barril rachado. Essa rachadura esteve em cima do pedaço do corpo do falecido. Eu não sabia se essa rachadura tinha 10 centímetros, um tefar, ou tinha menos. Se tem 10 centímetros, não é considerado um teto sobre o pedaço do corpo do falecido. A impureza vai para o céu. A impureza não fica naquele recinto, nem purifica nada. Se tem menos do que um tefar, 10 centímetros de abertura desse barril, então a impureza fica naquele recinto e impurifica toda aquela ruela. E se as janelas estão abertas, vai entrar também essa impureza dentro das casas. Eles pegaram um utensílio que tinha lá um tamanho de um tefar, amarraram ele com uma corda, com uma espécie de fibra, e tentaram passar esse utensílio dentro dessa rachadura do barril, para ver se essa rachadura é maior do que um tefach ou não. Leidai mesham begigit poteach tefach im laf, para saber se tem uma abertura de um tefach nessa rachadura ou não. Isso eles fizeram e falaram: não, me divrem lamadnu. Aprendemos essa história, shepokekinu modedin vekoshin meshabat, que é permitido fechar uma janela com um utensílio de barro. O modedin é permitido fazer uma medida de mitzvah em Shabbat, vekoshin meshabat é permitido fazer um nó temporário, um nó que a pessoa vai desatar mais cedo ou mais tarde em Shabbat. Fala na Ula Ikla Leberes Galuta. Ula viajou e visitou a casa do Reis Galuta. O Reis Galuta é o representante do povo de Israel na Galut, na diáspora. Hazel Rabba Baravuna. Viu que Rabba Baravuna de Ativ Beavna de Maia. Viu que Rabba Baravuna estava dentro de um barril de água. De Kamashachle. E estava medindo o barril. Amarle falou o sábio: Emar de Amri Rabbanan medida de mitzvah, de lav mitzvah mi amur. O único caso que os rabinos permitiram fazer uma medida de mitzvah, como medir um mikve, uma medida que não tem a ver com mitzvah, eles não permitiram. Então o sábio estava perguntando: por que você está medindo um barril, um reservatório? Não pode usar ele como mikve, não pode fazer um mikve de um utensílio, tem que fazer um buraco no chão. É proibido medir dessa forma, mas lemita sekbealmana. Falou Rav Baravuna, eu estou só me ocupando disso, eu não estou fazendo essa medida para algum uso específico, eu estou só me distraindo com isso. Isso não está proibido. Isso fala que Agmará, Drana Lach Mishir Shir. Terminamos o último Perek de Maseret Shabbat, Baruch Hashem. O Perek Mishir Shir, Veslika la Maseret Shabbat. Terminamos o Maseret Shabbat com a ajuda de Hashem. E amanhã, Bezat Hashem, começamos o Maseret Teruvim. Um novo projeto com a ajuda de Hashem sempre. Baruch Adonai Leolam. Amém e Amém.